Talento em Foco.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotes. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozinho e na companhia de Érica Lotes estamos aqui para a apresentação do programa de hoje. Olá, Érica!
Olá, Evandro! Olá, Mariane! Que delícia ter você aqui novamente conosco para tratar de um tema tão importante. Vocês têm observado que nos últimos momentos, nós temos trabalhado nos últimos programas, nós temos trazido essa coisa de gig economy, olhar para a importância do planejamento previdenciário, para quem é um trabalhador autônomo, e aí entra hoje este novo tema, competências híbridas. E muito boa tarde, Mariane, é com você aqui para dar um alô para o nosso pessoal.
Boa tarde, gente, muito obrigada pelo convite, sempre é uma honra estar aqui na presença da querida Érica, né, hoje com o Evandro, e falar sobre coisas que a gente domina aí, né, falando das competências híbridas, lembra tanto a parte da educação, né, pensando que a gente está falando tanto do ensino híbrido, de repente agora aparecem as competências híbridas, o que será que é isso, né? Mas vamos aliar aí a muita tecnologia, eu quero ver vocês aí participando conosco, para vocês compartilharem com a gente também as suas experiências e os seus conhecimentos.
É, legal. Muito bem, muito bem. Então, a primeira pergunta para a gente trazer, Érica, né, na edição de hoje, a professora Mariane Kravitsky, que ela é da Escola Superior de Educação, a gente já abre. O que vem a ser as competências híbridas?
Exatamente, né? Então, se a gente fala de competências, eu lembro muito do ensino híbrido, é você saber usar o melhor do presencial com o melhor do online, mas usar de forma ativa, né? De forma que você gere um pensamento ativo ali no estudante, você gere ele, né, de uma forma autônoma. E para falar das competências híbridas na questão de mercado, ela tem muita relação, porque você também vai trabalhar com essas frentes, né? De você pensar em alguém que é multifuncional, multitarefa, né? Que tem um potencial diferenciado, que vai atrás de informações, de conhecimento e não fica ali estacionado, né, naquele conhecimento que já adquiriu do dia a dia, mas sim vai em busca de muitas outras coisas, né? Então, um pouquinho sobre isso que eu tenho certeza que a Érica vai complementar mais aí para nós essa questão do mercado.
Isso mesmo, obrigada. Então, olha só, uma coisa que é bastante lugar comum é nós olharmos para as competências técnicas, que são os hard skills, e as competências comportamentais, que são aquelas competências socioemocionais, como, por exemplo, empatia, ética, autoconhecimento, organização. E agora surge este novo termo das competências híbridas, que estão muito atreladas ao profissional híbrido. Então, o que é essa competência híbrida? São aquelas competências que elas misturam tanto os aspectos de natureza socioemocional. O que que significa isso? A habilidade de você saber se relacionar consigo mesmo, com o outro, uma abertura ao novo, a capacidade de autogestão, de trabalhar sob pressão, mistura essas competências socioemocionais com aquelas de ordem cognitiva, de ordem de aprendizado. Não é a troco de nada que você trouxe o híbrido no aprendizado para tratar dessas competências. Olha só, para dar um simples exemplo aqui de uma competência híbrida, nós temos a questão da criatividade e do pensamento crítico. São duas competências híbridas. Por quê? A criatividade, ela requer que você conheça o teu campo de atuação. Não dá para ser criativo sem conhecer a área. Então, por exemplo, né, agora trazendo a questão aqui até para o trabalhador gig, o trabalhador autônomo, né? É importante que ele conheça as plataformas, os processos digitais, de como chegar ao cliente dele. Então, estar aberto ao novo. Esse é um ponto muito importante. É por isso que a competência híbrida, ela está, como a professora Mariane falou, muito atrelada ao aprendizado contínuo. Então, curiosidade em aprender, ter disposição para buscar novos entendimentos, diferentes pontos de vista sobre um determinado tema, não é? Porque quando é muito pesado hoje, aquele profissional que faz aqueles julgamentos restritos, porque quando você muda o ponto de vista, você coleta uma série de outras informações, isso faz sair da zona de conforto, mas também a criatividade, quando ela é atrelada à inovação, ela precisa ser assertiva, ela precisa ter um propósito. Então, também diz respeito a essa estruturação de pensamento para resolver um problema. E aí, nós entendemos também, né, que essa questão, em termos aí da questão também do pensamento crítico, a importância do pensamento crítico hoje, ela é essencial. Por quê? Hoje nós somos... existe uma avalanche de informações. Então, o pensamento crítico, a tua capacidade de fazer uma pesquisa, a tua capacidade de analisar aquela informação, de tomar uma decisão, de ter uma ideia sobre aquilo, sabe? Isso é muito importante para não pertencer a uma massa de manobra. Então, essas competências híbridas, elas são essenciais para o profissional híbrido.
Exatamente, se for pensar, esse profissional que busca, né, constante conhecimento, de estar no mercado de trabalho, que novas palavras surgem, né, às vezes até novas palavras, novos equipamentos, novas tecnologias, aplicativos, e tudo isso eles foram criados justamente para nos ajudar, né, às vezes para economizar um tempo, para poder fazer uma tarefa um pouco mais fácil do que a gente fazia antes. Só que nós precisamos o quê? Conhecê-las, né? Ter um tempo para conhecê-las, para administrar todo esse conhecimento. E esse profissional que gera essas competências, a gente vê aquele profissional que está sempre pensando na sua formação continuada, que pode ser o quê? Desde um curso de pós-graduação, uma outra especialização, workshops, eventos, palestras, às vezes até cursos de especialistas na área que ele está interessado. E quando a gente tem uma abertura, né, para outros campos que envolvam a nossa profissão, com certeza a gente vai ter o estímulo da criatividade, vai ter o estímulo da empatia, e são outros fatores que vão nos ajudar a crescer. Eu vejo isso muito na profissão professor, né, que de repente, né, voltando à temática que a gente teve que se reinventar e teve que começar do zero aí de casa, a gente precisou mudar aquele planejamento de aula, né? Não adiantou eu querer dar a mesma aula que eu dava no presencial no ensino remoto. E eu precisei ir atrás de coisas novas, como novas tecnologias, talvez uma nova performance em frente às câmeras, diferente do que eu faria presencialmente, e eu precisei buscar esse conhecimento além daquilo que eu já tinha de experiência, às vezes de vida, de anos de profissão, ou quem sabe de uma formação inicial. Eu precisei ir atrás de novas formações para isso. E isso se insere em todas as profissões, não só do professor, mas todas as profissões ligadas a mercado, a produção, a serviços. Então, acredito que com certeza é algo para a gente começar a pensar e levar como já uma, né, uma coisa do futuro, se já não do presente. Quem já está fazendo agora no presente, com certeza já está alavancando a sua profissão, alavancando o seu mercado, né, quem trabalha com produtos, serviços, já está trazendo isso como uma novidade ou algo que vai engrandecer aí futuramente. E pensando, né, na formação aí de tantos profissionais, nós como professores que fazemos essa formação inicial, vai além mais desses profissionais buscarem esse conhecimento a mais, e não só na questão de teoria, mas muito a prática, né? Você exercitar a tua criatividade, você exercitar a tua empatia, você exercitar essa tua conversa, esse teu diálogo, né? Porque se de repente alguém chega e pergunta, ah, vocês trabalham com tal coisa, você não vai saber responder, você vai perder um cliente, você vai pensar como? Eu vou buscar conhecer e me aperfeiçoar nisso, e isso nos torna esse multipotencial, é você saber um pouco, quem sabe, de cada área para poder atender ali o seu público de maneira, né, totalizando, mas mas, né, pensando tudo na nossa saúde mental, né, Érica? A gente também não pode deixar de pensar na nossa saúde mental. Também não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez. A gente tem que ter uma parcimônia em tudo isso.
É verdade, a saúde mental, ela é o alicerce para que você possa aprender, para que você possa se desenvolver. E sabe, Mariane, você colocando essa questão também, para mim é muito claro que ao tratar dessa competência híbrida, então surge um terceiro elemento, que não é só o técnico e não é só o comportamental, mas é sobretudo o domínio de novas tecnologias. Uhum. Hoje você pode ser um profissional muito bom na sua área, você pode ter equilíbrio emocional, você pode ter tolerância sob pressão, saber se comunicar, mas acredite, é fundamental a abertura para experimentar novas tecnologias e mais além, gente, esse é um ponto fundamental, desenvolver destreza digital. Isso, seja você autônomo, ou seja você CLT, ou seja você procurando uma oportunidade de trabalho, isso é um ponto que já não é nem do profissional do futuro, é fundamental no profissional do presente. O que, que significa desenvolver essa destreza digital? Como a professora Mariane colocou, muito bem colocado, a questão de conhecer ferramentas que potencializam a produtividade, que ajudam na organização, não apenas conhecer, mas criar familiaridade com elas. E isso hoje é tão determinante em virtude de alguns aspectos. Por exemplo, muitas empresas, mesmo passando a pandemia, vão continuar mantendo times virtuais. Então, o que, que acontece? Todo o processo de integração, de interação e de comunicação desse time, ele se dá em via remota. Até esse tema do programa, ele surgiu numa conversa com o Evandro, quando ele relatava o uso do Trello. O Trello é uma ferramenta simples, gratuita, fundamentada em metodologias ágeis, que é o Kanban e o método Scrum, que você pode trabalhar. Hoje, já essa questão de metodologias ágeis, mais do que um jargão da moda, realmente é algo fundamental para produtividade, para acelerar a produtividade, para pôr o foco naquilo que importa, para fazer ciclos curtos de entrega de produto, para ter comunicação clara. Então, essa competência híbrida, ela passa muito pelo domínio da tecnologia, pelo conhecimento dessas tecnologias, pela familiaridade no uso dessas tecnologias. Até nós vamos colocar para você uma lista de uma série de ferramentas muito utilizadas nas organizações, tanto para chat, produtividade, acesso remoto, videoconferência, que hoje é fundamental, né? Hoje, principalmente para o grupo que trabalha com o pensamento, que trabalha que antes trabalhava no escritório presencial. Então, esse é um ponto muito importante na competência híbrida, a abertura para experimentar novas tecnologias e a destreza digital. Paralelo a isso, como a competência híbrida, ela é uma mistura da competência socioemocional, o que, que significa isso, né? Aquelas voltadas para o conhecimento de si mesmo, para a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Isso envolve muito o autoconhecimento e, por incrível que pareça, Evandro, Mariane, a autoestima. Por que, que a autoestima é tão importante para o profissional nessa competência híbrida? Autoestima Não tem a ver o quanto você, ó, bonitinho, você gosta de você. Tem a ver com estimativa. O quanto você se estima capaz de chegar a um resultado. E isso é fundamental quando nós olhamos para o aprendizado contínuo. Para quem que você pensa que é mais fácil e mais produtivo dar um feedback? Para uma pessoa que tem uma baixa autoestima ou para uma pessoa que tem uma elevada autoestima. Acredite, é para quem tem elevada autoestima, porque essa pessoa, ela vai entender que aquele feedback não é o ataque pessoal, é uma oportunidade de desenvolvimento, de um aprimoramento de uma competência, de um novo comportamento, um olhar para uma nova perspectiva. Então, é muito importante nessa competência híbrida, trabalhar o autoconhecimento, a autoestima, lidar com o crítico interno de maneira que ele te ajude a atingir o teu resultado e não que ele sabote, né? Então, lidar consigo mesmo. Outro ponto que é muito importante, o estar disposto a sair da zona de conforto. E por quê? Quando eu me lembro que na época do meu avô, a pessoa estudava por um período, se formava e passava uma vida fazendo a mesma coisa. Isso não existe mais. Como a professora Mariane colocou, o desenvolvimento é contínuo, aprendizado contínuo. Então, se nós aprendemos uma coisa e cristalizamos aquilo como uma verdade absoluta e não abrimos mão daquilo para desenvolver novas habilidades, nós vivemos hoje num trem bala do conhecimento e da inovação. E é um trem que não nos deixa voltar na estação anterior. Nós vamos parar na próxima estação. Então, se abrir ao novo, aceitar as falhas, né, como oportunidade de aprendizado, usar a criatividade para resolver problema, deixar de lado a vitimização, o coitadismo, isso são elementos essenciais na competência híbrida no mercado de trabalho.
Com certeza, Evandro.
Não, é só para então fazer uma pergunta para a professora Mariane, né? Antes disso, só para citar aqui, né? Agradecer a participação do Rodrigo Palhano, Arantes, o Sandro Silva também, que cursa serviço social, né? Quase terminando aí, né? Está entre o terceiro e quarto ano do curso de serviço social, e também a Neura Alves acompanhando a gente. A gente deixa também como interação. Né, deixamos algumas ferramentas ali em formato de mensagem, né, o Slack, o iBox, o Telegram, né, vários ali citados. Diga você que está assistindo, se você utiliza uma dessas ferramentas, né, conte para a gente, né, em que ele te ajuda na rotina do seu dia a dia, né, o que ele tem te ajudado para aumentar a produtividade também, essas competências híbridas. E falando então com a professora Mariane, conta para a gente pode dizer então que saber utilizar essas ferramentas são aptidões que a gente precisa ter para o futuro, ou melhor, para agora?
Com certeza, Evandro, para já, não só para o futuro, né? A gente pensa assim que tecnologia hoje já faz parte do nosso dia a dia, não é algo novidade. Você já pede uma comida pelo teu telefone, você já paga conta. Pix, então, gente, como revolucionou a nossa vida com o tal do Pix, não é verdade? Então, ele já faz parte do nosso dia a dia e vai fazer muito mais, gente. Então, o interessante agora é a gente pensar para essas habilidades, né? Você que tem medo, que não conhece, que tem, né, talvez aquele receio de usar a tecnologia, de perder dados. Pelo contrário, eu acho que é muito mais seguro que aquele papelzinho que você costuma usar, largar dentro da bolsa e perder por aí, né? Eu sei de gente que até hoje anota as senhas aí em papelzinho e guarda, e isso é um perigo, né? Então, nós temos tantas ferramentas boas e o melhor de tudo é que elas estão na nossa mão. Hoje é o que nós chamamos de UX Design, né? Que são todos os aplicativos que nos fornecem essas possibilidades. Elas estão aqui na palma das nossas mãos, em que você pega o seu celular, você faz o que você precisa, você faz uma busca, você faz um pedido de comida, você pede um carro, né, para andar por aí. aí, você faz um pagamento de conta, faz um Pix, você conversa com a sua família, videochamada, então você tem tudo isso em suas mãos. E já pensou usar dessas competências, dessas tecnologias para o seu dia a dia? Então, esse profissional do futuro, esse profissional que agora que a gente está criando aqui nesse presente, com certeza ele já usa essa competência híbrida, essas tecnologias. Por quê? Porque ele é um cara organizado para poder fazer essa multifunção dele, ser esse multitarefa, porque ele está pensando no sentido de se organizar. Igual a gente estava falando do Trello. O Trello é o mais simples de todos. E além dele ser algo para você se organizar, você consegue compartilhar ele com a sua equipe. Então você consegue ele visualmente perceber tudo o que está acontecendo, com a questão de agenda, a questão de projeto, do que foi concluído, do que está em andamento e muitas outras. O Evandro colocou aqui para nós muitos dos aplicativos que vocês podem acessar sem medo, né? Cria uma continha, eu sempre falo, cria um e-mail fake lá e usa só para isso, para fazer esses testes. Entra em cada um deles, vê aquele que é mais a sua cara, e você mais se vamos dizer assim, se identifica com o aplicativo e vai usando. Você vai perceber que ele vai te ajudar em muitas coisas, porque eles vão te organizar o tempo, você não vai se perder, talvez, nas suas anotações, ou às vezes e-mail, né? A gente começa a receber e-mails corporativos, e-mail pessoal, daqui a pouco você tem umas 3, 4, 5 contas de e-mail, você já não sabe nem qual olhar, qual responder. Mensagem, então, WhatsApp hoje, que o que era diversão, hoje já não é mais. A gente usa extremamente para trabalho. Você está ali o tempo todo se comunicando com a sua equipe, com o seu grupo de trabalho, grupos disso, grupos daquilo. Então, imagina você poder reunir tudo isso numa plataforma que você consiga gerenciar e ainda compartilhar com a sua equipe. Então, são as tecnologias que estão aí para nos ajudar, para nos dar todo esse apoio. Não é algo que veio para, né, nos prejudicar, pelo contrário, cada dia vão lançar mais e mais tecnologias. Então, se hoje o Evandro passou essa lista, daqui um ano vai ter o dobro de coisas que você vai poder utilizar, porque as pessoas vão conhecendo, vão adaptando conforme, né, as demandas dos trabalhos, eles vão criando, e nós temos esse UX design, que a gente chama, que é justamente isso, é conseguir colocar todas essas funções de trabalho, de vida, de mercado, relação social, dentro de aplicativos que fazem essa organização pela gente. E se está aí na palma da nossa mão, tão fácil de usar, por que não começar já a ter, a criar essa esperteza, essa expertise para essas tecnologias? Por isso que, voltando à educação, professores precisam levar tecnologias à sala de aula. Não é para deixar a aula mais divertida, não é para deixar a aula talvez mais fácil para o professor, pelo contrário, a gente precisa ensinar as crianças desde já a conhecerem tecnologias que futuramente vão ser essenciais para o mercado de trabalho. Daqui 10 anos, 5 anos, já, acho que até menos, existirão profissões que ainda não existem. Muitas profissões e todas relacionadas à tecnologia. Até então, esse que nós estamos comentando, o X-Design, não existia. E hoje já existe essa profissão e é um profissional que está crescendo muito, porque é o criador de aplicativos, é o criador dessas interfaces que a gente vai usar no nosso dia a dia, né, na palma da nossa mão, como a gente falou, nos nossos celulares.
Perfeito, Mariane. E você coloca exatamente isso. Não vai, é o futuro, não é nem o futuro, é o presente. Nós não vamos voltar a uma realidade anterior. E é nesse sentido que eu gostaria de comentar aqui a fala do Rodrigo. Rodrigo, obrigada aqui pela sua participação. Abre aspas, o Rodrigo diz assim, competências híbridas é muito presente nos profissionais de 40 a 50 anos, além da familiaridade com as novas tecnologias. A experiência profissional agrega muito, vivência de mundo. Por mais que profissionais experientes não são muito valorizados no mercado, a experiência é uma competência híbrida. Estou correto, professora? Fecha aspas. Muito bem. Olha só, aqui, muitas vezes, Rodrigo, o que eu vejo é que alguns profissionais, eles acabam sendo mais resistentes a aderir a essas novas tecnologias, principalmente profissionais dessa geração, 40, 50, 60 anos, né? Que é o que você coloca. O pessoal, os millennials, que é essa geração mais jovem, eles já têm um domínio muito grande dessa ferramenta. Então, assim, a experiência, aí você também traz a questão da experiência, tá? Então, vamos lá, fechar a questão dos 40, 50 anos. Você pode ter, sim, 60, 70... A minha mãe tem 83 anos e cada dia ela está querendo aprender a mexer num aplicativo diferente do celular. Então, note que a idade não interfere. O que faz é a curiosidade, é a pessoa viver no tempo presente. Isso é importante. E aí, vamos pegar a questão da experiência. O mundo mudou muito. O que nós tínhamos na década de 80, 90, hoje nós temos um outro patamar. Então, a experiência, ela não pode jamais ser um farol voltado para trás. Então, eu conheço muito de um mundo que não existe mais. Então, a competência híbrida, ela faz com que você conheça muito de um mundo que não existe mais, mas que traga essa sabedoria no mundo do presente. E quando o profissional consegue fazer isso, esse profissional é sim valorizado. É sim, porque o intelecto, ele não tem idade. E hoje, o que as empresas valorizam muito é o capital intelectual, percebe? Então, eu estou querendo aqui colocar um contraponto, uma forma diferente de pensar, para que juntos a gente possa chegar a uma terceira ideia aí, tá? Então, o que assusta muitas vezes é isso, o mundo mudou tanto nos últimos anos que, de repente, a minha experiência de métodos e de processos, elas precisam também ser atualizadas. E aí, você tem a sabedoria para atualizar e viver no momento presente, com a tecnologia presente, aí nós temos a competência híbrida. Obrigada, viu, Rodrigo, pela sua participação. Um super beijo para você.
Então, não sei se a professora Mariane gostaria de complementar essa pergunta. Não sei se...
Não, eu concordo com o que a professora Érica falou, a questão da experiência, porque a gente pensa, a pessoa quanto mais velha, mais experiência tem. Com certeza, né? Olha o quanto já viveu em relação aos mais jovens, né? Mas tem experiências que do passado já não fazem mais tanta, né? Talvez, com certeza, diríamos as experiências de relacionamento, né? De vida social, de vida, assim... pessoal mesmo, agora a questão de trabalho, mercado, educação, ainda, mesmo que seja experiente de idade, ainda tem muita coisa a aprender, né? Então eu acredito que com certeza as pessoas 40, 50 anos estão numa idade maravilhosa para aprender novas funções. É uma idade assim que antigamente era os 20, 30, 30, 40, a gente sabe que hoje 40, 50 anos são jovens ainda. Eu até me assusto quando a gente vê o jornal e fala assim, ah, idosos de 64 anos agora podem vacinar. Gente, eu não vejo 64 anos como idoso, não vejo, entendeu? Meu pai tem 62, então eu não vejo meu pai como idoso. Então a gente se assusta porque a nossa geração já é outra. Experiências temos de vida, mas experiências de outras funções e questão de organização, criatividade, trabalho, tem muito ainda a adquirir. E tecnológica, então, nem se fala, né?
E essa é a essência da competência híbrida, que é justamente a abertura ao novo.
E professora Mariane, compartilha com a gente, você comentou que você tem usado, testado novas ferramentas aí, um deles é o Notion e o outro é o Todoist. Como que eles têm te ajudado e como outros softwares, né, aplicativos, têm te ajudado a trabalhar, né, no dia a dia, você que é da área da educação, né, tanto trabalhando com novas educação e novas tecnologias, né, na educação. Conta pra gente, então.
Legal. Eu gostei bastante do Todoist, por quê? Porque nele eu coloco lembretes, assim, ah, eu tenho que fazer, agora eu tenho a rádio, né, 4h30 tem a rádio, então ele vai me avisar ali com um certo tempo de antecedência, me dá uma notificação. E eu gostei dele pelas notificações, porque uma coisa é certa, toda hora a gente está no celular, dando uma olhadinha nas mensagens, nas notificações, então ele está ali me avisando. Por mais que eu ainda goste muito do Planner, papel, né? Porque eu visualizo tudo, né? E gosto muito aqui de notinhas. Eu ainda preciso visualizar tudo isso, mas eu ainda preciso de um estalo, se vamos dizer, um start, um gatilho para falar, Mariane tem aula, Mariane tem não sei o quê. Então, esse tudo isso me dá toda essa informação imediata, né? Porque ali eu coloco essa agenda para ele me deixar informado. E o Notion, eu achei ele maravilhoso, porque ele te dá uma possibilidade muito maior do que só as tarefas. Ele te dá a oportunidade de você organizar o seu lazer também. Os livros que eu quero ler, os livros que eu estou lendo, os filmes, eu consigo colocar ali a parte do que eu quero fazer no final de semana, sabe? Eu consigo organizar a minha parte de lazer também, não só de trabalho. Então, são dois aplicativos talvez semelhantes, mas no outro sentido, né? Eles diferem nessa organização, mas que te dão essa noção de você poder organizar a tua semana. Quem aí na domingão que não faz uma revisada da agenda, ver o que precisa fazer? Então, por que não usar também no computador? E os dois você consegue programar tanto no computador quanto no aplicativo do celular. Então, você consegue fazer a tua programação ali e ser notificado pelo celular. Então, essa conexão que é interessante, né? Às vezes, você está aqui no computador trabalhando, você está ali anotando sua agenda, organizando seu plano. Mas se você já finalizou, já está lá no sofazinho vendo a novelinha, ele vai continuar te notificando no celular para você não esquecer das suas tarefas. Então, são nesse sentido que eu gosto dos dois. Um que eu organizo, né, a parte do lazer também, e eu consigo colocar ele como colaborativo se eu precisar compartilhar com alguém alguma lista, alguma coisa. Ah, eu tenho uma lista excelente de filmes, vou compartilhar com você. Eu posso usar o próprio aplicativo para fazer isso. Então, ele dá essas possibilidades diferenciadas, né? Então, você usa, igual eu falei ali também, são tantas opções que o interessante é você abrir um por um, olhar como funciona, né? Se identificar com o aplicativo. Às vezes tem uns que estão tudo em inglês, pode ser que se sinta mais dificuldade, outros você consegue passar para o português. Então, você precisa se adaptar àquele que você mais gosta, porque também, senão não adianta você querer usar um só por usar e acabar, né, não servindo para nada e acabar atrapalhando até o teu dia a dia. Daí isso já não pode. Então, sempre se adaptar àquilo que você mais gosta e que você consiga usar diariamente, porque se você vê que não está funcionando, então abandona e vamos buscar outro. Infinidade de aplicativo para esse fim tem, né? Só essa listinha que foi passada aí já é um monte de opções que vocês têm.
É verdade. É isso aí, olha só. Eu vou aqui, né, agradecendo muito, Evandro, Mariane. É sempre uma alegria ter você conosco aqui, né?
Obrigada.
E certamente quero já te convidar para outras participações. E encerrando, gente, o toque de hoje é: participe de eventos de inovação. Conecte com empresas, com startups, assine determinadas newsletters, porque isso vai ajudar você a conhecer o que está acontecendo na área, como é que você pode trazer essas tecnologias para potencializar o teu trabalho, para trabalhar, para inovar, para ter um novo olhar, para dar esse respiro. Então, é isso aí. Certamente só depende de nós. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui conosco. Muito obrigada, Mariane, Evandro. É sempre uma alegria te encontrar na segunda-feira.
Então, agradecer, assim como a professora Érica disse, né, agradecer então a participação da Mariane Kravitsky, né, tirando todas as dúvidas, dando dicas sobre as competências híbridas, como se desenvolver mais ainda, né, seja no... seja no profissional, seja também no pessoal, né? Também, como ela citou ali, existem aplicativos, possibilidades de organizar momentos de lazer também, né? Então, acaba sendo de uma maneira ampla, né, o desenvolvimento dessas competências. Então, a gente agradece. Professora Mariane, se quiser deixar alguma palavra final, fica à vontade.
Eu que agradeço a todos vocês, muito obrigada, e com certeza, Érica, temos ainda muito o que conversar. Estaremos aí numas novas segundas-feiras, então um beijo grande para todos e muito obrigada.
Tchau, tchau, até a próxima edição do programa Talento em Foco.
Talento em Foco.